Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O TikTok ameaça a democracia ou os velhos costumes? Vamos analisar e debater esta rede social. Liga até ao meio-dia para o 910024185.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, por esmagadora maioria, a legislação que vai obrigar a empresa proprietária do TikTok, uma empresa chinesa, a vender as suas ações a não-chineses ou então a ter de sair de um país onde esta rede social tem 170 milhões de seguidores. Na Europa, as preocupações parecem ser outras, pois os políticos com mais sucesso no TikTok são, por regra, políticos da direita radical, uma direita radical que atrai cada vez mais votos de eleitores jovens, sendo que esta é uma rede social de jovens e adolescentes, ou seja, não é só em Portugal que há fenómenos chega. Queremos, por isso, discutir no Contracorrente de hoje se há ou não razões para nos preocuparmos com a rede social que está a crescer mais rapidamente, uma rede social que, à primeira vista, até parece assim, a mais indefensiva de todas, José Manuel. Bom dia mais uma vez. Como é que está o teu TikTok? Diz que abriste conta ontem.
Eu abri conta ontem, de facto, para ver como é que era, tinha que ver como é que era. E está lá. Está lá que eu não fiz nada, não é? Portanto, já agora, eu tenho...
Não percebo porque não danças, é melhor.
Porque não quê?
Porque não danças, fazes um vídeo a dançar.
Ah, sim, 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 exatamente. É mesmo o que eu vou fazer.
Vai ser o top. Vai ser top.
Ora bem... Já agora, só para... Eu estou nas redes sociais há muito tempo. Aliás, eu acho que experimentei redes sociais a primeira vez de uma rede que já desapareceu, que era uma rede que existia antes de aparecer o Facebook, que já nem me recordo o nome dela, mas que tinha assim...
i5,
exatamente.
i5, diz o João.
Pronto, que ainda cheguei a ver como é que funcionava. Depois, quando começou o Facebook e o Twitter, eu não digo que tenha entrado logo, mas deve ter sido quase logo, porque eu estive a ver, fui ver quando é que tinha sido, e foi em dezembro de 2014. Dezembro de 2008.
Foi há muito tempo ainda.
Foi há mais de 15 anos.
Nem toda a gente usava redes sociais.
Não, na altura ainda tinha muito pouca gente nas redes sociais, muito pouca gente. Aliás, eu não, ao princípio nem percebi como é que ele funcionava e que ele tem muito pouca atividade nos primeiros meses.
Depois, Cavaco Silva, Presidente da República, publicava alguns comunicados no Facebook.
Lembra-se? Eu acho que toda a gente, sim, mas ele foi Presidente da República até 2016. Não sei quando é que ele começou a fazer isso. Não, toda a gente começou a ir para lá.
Eu acho
não
que, é? A presidência teve página no Facebook.
A primeira vez que o Facebook começou a ser utilizado a sério em campanhas presidenciais foi precisamente na altura em que eu entrei, 2008. Mas era uma coisa americana e foi o Obama o primeiro a usar as redes sociais para uma campanha eleitoral. E isso foi muito até na altura associado à capacidade que o Obama teve de mobilizar os mais novos, a juventude, que era quem, enfim, recordemos, o Facebook nasceu numa universidade.
Exato.
Nasceu num campus universitário e, portanto, foi uma coisa que nasceu entre os mais novos e em parte, ia-se para lá para ver o que é que eles andavam a fazer, o que é que eles andavam a dizer. Depois, passados uns tempos, 2011, março de 2011, entrei no Instagram. E eu gostava muito do Instagram. Eu agora uso pouco o Instagram, mas eu gostava muito do Instagram, aliás, achei graça ir lá para trás e ver a qualidade das fotografias que nós tirávamos com telemóveis há 13 anos e aquelas que tiramos hoje. De facto,
nada
aquilo era uma boa borrada.
Nada a ver, de facto.
Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, repara, o Instagram começou como basicamente uma aplicação de fotografias. Quando estas aplicações, temos estes sites, estas redes sociais começaram a evoluir para os vídeos, eu devo dizer que comecei a ficar desconfortável, não é a minha praia, eu não gosto muito de fazer vídeos, nunca gostei, e tenho aliás uma tendência que eu já percebi que é completamente contra a natura para os vídeos das redes sociais, é que como eu me habituei a ver cinema, me habituei a ver televisão na horizontal, como dizia um amigo meu fotógrafo, os nossos olhos ficam ao lado um do outro, não ficam um por cima do outro.
Bem visto, bem visto.
eu vídeos é na horizontal. Portanto, eu sempre faço um vídeo com o telemóvel, ponho o telemóvel na horizontal. Ninguém faz isso. Eu sou um ovni. A maior parte das pessoas vê os
telemóveis. Pensas 16 por 9, não é?
Penso 16 por 9, não penso 9 por 16, digamos assim. E, portanto, os vídeos, os reels do Facebook e do Instagram e os vídeos do... Eu nunca estive no YouTube. O YouTube, na altura, era pouco rede social, era mais um sítio onde se punham coisas caoticamente. Portanto, eu nunca entrei nisto, nunca percebi muito bem isto. Agora fui ver um bocadinho o que é que era. E, de facto, aquilo à primeira vista é completamente inocente. Não é? Aquilo é uma coisa de... Pronto, contam-se umas anedotas, põem-se umas pessoas a dançar, outras pessoas a explicar como é que se faz. Olha, por exemplo, ontem um dos primeiros vídeos que vi foi uma rapariga a fazer uma receita de ovos... Como é que se chamam aqueles ovos?
Rotos.
Ovos rotos. Ovos rotos. Pronto, explicar como é que se faziam ovos rotos. Dizer que é muito rápido, muito depressa, como é que ele se fazia. Bem, da maneira como ela faz, de facto, é muito fácil de fazer.
Há muitos, há muitos tutoriais de culinária, de maquilhagem também.
Maquilhagem, de moda, por
exemplo. Limpeza.
Limpeza,
de limpeza, tirar o bolor da casa de banho e dos tetos e dessas coisas assim.
Muito útil.
Acho que são virais, não estive a ver que se contavam entre os mais vistos. Portanto,
agora, o sucesso daquilo é grande, não é? Portanto, estamos a falar... aquilo é uma rede, quer dizer, eu acho que os mais novos, os miúdos, começaram por abandonar o Facebook e migrar para o Instagram, e agora terão migrado do Instagram para o TikTok, e estão mais no TikTok do que no Instagram, apesar de no Instagram andarem muito com os vídeos do Instagram para trás e para a frente.
Posso fazer um momento neorrealista do dia? Se viessem no comboio, como é o meu caso, muito frequentemente, perceberiam que a maior parte das pessoas vem a ver
vídeos.
Vem a ver vídeos, alguns absolutamente inacreditáveis. Não percebo porque é que as pessoas...
Estás a dizer que espreitas por cima do ombro de outras pessoas.
Sim, não, e não só...
Às vezes somos assaltados pelos ecrãs dos outros, não é,
Às vezes até para desviar furiosamente o olhar, porque há pessoas que têm fixações em vídeos de micoses em unhas e coisas assim. Mas, sim. Sim, claro. Eu e o João, que andamos nestas coisas mais populares, sabemos perfeitamente.
O TikTok e as carruagens são uma mistura explosiva.
Sim, bem, mas é basicamente isso.
Mas agora, deixemos as micoses.
Antigamente era a jogar. Antigamente via-se muita gente a jogar. Agora, a maior parte das pessoas que vêm nos transportes, vou falar de ferrovia, não vêm a jogar. Vêm a ver vídeos das mais variadas coisas.
Pronto. Então, essas pessoas, quem é, no TikTok, quem é o político português que tem uma conta com mais adeptos? É o André Ventura. E que, às vezes, até durante a campanha eleitoral, interrompia a campanha para o povo, e fazer vídeos para o TikTok. Eu estive a ver alguns desses vídeos e a ver o número de visualizações. Há vídeos do André Ventura no TikTok com mais de 1 milhão de visualizações. E que significa que nenhuma televisão em canal aberto atinge este grau de visualizações. Eu vou só dar exemplo de três... Quer dizer, alguns destes vídeos não são a dar mensagens políticas no sentido, às vezes, tradicional do termo. São registros entre a brincadeira e a provocação, mas que são, pronto, visam uma forma de comunicar completamente diferente. Olha, há um vídeo de campanha, ainda hoje de manhã perguntávamos se estava o André Ventura a dançar. Está. Há um vídeo de campanha que é divertido fazer campanha. Pronto. Em que ele dança, canta, toca piano, saltita, está às vezes com umas senhoras, às vezes não sei o quê, às vezes, enfim. Pronto. É divertido fazer campanha. Portanto, ela anda na campanha a divertir-se. Não há ali nenhuma mensagem política para além desta. Depois, há dois vídeos já feitos depois da contagem dos votos e que são interessantes de ver. Têm ambos centenas de milhares de visualizações. Um primeiro, está ele sentado na cadeira do Senado, presidência do Senado, eu já falei desse vídeo aqui, basicamente a dizer que... o Augusto Santos Silva vai perder as eleições no círculo da imigração fora da Europa e, portanto, não vai regressar aqui, e quem o tira de lá somos nós, o Chega. Portanto, é assim uma espécie de vingança, certo, por antecipação. Os resultados conhecidos até o momento parecem confirmar esta tendência. Vamos ver se isto se confirma no fim do dia. Pormenor, como é que isto acaba, este vídeo? Acaba com ele sentado, assim, em cima da mesa. Portanto, não está já na cadeira, está sentado em cima da mesa, com ar descontraído, olhar para nós, e depois põe-lhe óculos escuros na cara.
Sim.
Para gerar aquele tipo de efeito que é típico destes vídeos. O que é que deve ter acontecido a seguir? os serviços da Assembleia da República perceberam que ela andava para lá a fazer vídeos e então fecharam as portas todas. E então o último vídeo que ele tem é ele a tentar abrir todas as portas da Assembleia da República. Tentar abrir uma porta, depois tentar abrir outra, depois tentar abrir, e depois a dizer, só nós é que estamos cá. Os outros não ninguém aparece, ninguém está a trabalhar, nós é que estamos cá e não deixam de trabalhar, fecharam as portas todas. Portanto, isto, este tipo de coisa, quer dizer, eu estou a dizer isto, isto agora, eu ontem o Jornal Político, portanto, que é aquele jornal europeu, digamos assim, tem um artigo especial, não fala curiosamente do André Ventura, mas fala num conjunto de outros políticos da direita radical europeia que estão a ter imenso sucesso no TikTok. Um deles é o candidato da Rassemblement National, portanto, da Marine Le Pen ao Parlamento Europeu. Ele já é eurodeputado, é um miúdo novo, um miúdo de 28 anos, pá, e que faz boa parte daqueles vídeos, depois também fui ver o que é que ele lá punha. Não são vídeos, muitos deles tão parecidos como estes do Ventura, mas têm duas ou três coisas que são muito dirigidas para... Portanto, parece que metade dos vídeos não tem mensagem política. É ele a cantar, é ele a beber vinho, é ele a fazer coisas desse género. Portanto, coisas que... Ele tem mais de um milhão de seguidores. O André Ventura tem mais de 300 mil. São números muito grandes. Apesar de André Ventura para Portugal, são números maiores que o miúdo para a França, né, proporcionalmente. E aquilo que eles reparam é... Muitos miúdos habituam-se a vê-lo. Portanto, ele aparece nos seus... Os seus algoritmos colocam-nos no seu feed, não é? Portanto, habituam-se a vê-lo. A maior parte das vezes, quando o veem, ele não está a falar de política. Está a falar de coisas como eles. E, de repente, fala de política. Num vídeo ou outro. Pronto.
Portanto, primeiro são influencers e só depois é que são políticos.
Exatamente. Mas ele constrói isto a partir de já ser político. Que ele já, claro, é, isto, já é há muitos anos. Portanto, mas construiu esta persona, digamos assim, nas redes. Qualquer outro político pode fazer isso. Curiosamente, aquilo que me disseram é que, por exemplo, aqui em Portugal, houve um partido que no início trabalhou muito bem as redes sociais e, de alguma forma, continua a trabalhar muito bem as redes sociais, que é a Iniciativa Liberal, que tem muito, quer dizer, a Iniciativa Liberal, quer o Chega, tem muito mais seguidores no Twitter, por exemplo, e no Instagram, do que tem o PSD ou o PS. Mas muito mais, vezes, não é do, mais 20%. Agora não fui verificar os números outra vez, mas estávamos a falar, na altura, quando isto era, às vezes 10 vezes mais, quando foi, pelo menos, a eleição da 2 anos. A Iniciativa Liberal, quando apareceu, quando o TikTok se começou a vulgarizar, e em Portugal isto acontece muito durante a pandemia, os ministros estão fechados em casa, estão à frente dos telemóveis, portanto há uma multiplicação do número de adesões. A Iniciativa Liberal teve uma posição política, dizer assim, isto é chinês, não vamos entrar. Já se arrependeram. Porque, entretanto, viram o Chega entrar e ganhar a dianteira, não é? Claro. Pronto. Já se arrependeram. E, portanto, então, porque isto, estas redes de influência têm que ser construídas. Portanto, não é um instantâneo, não é entrar e começar a divulgar, porque é preciso lá estar, é preciso ter muitos seguidores, é preciso estar em... O algoritmo funciona assim, não é? Portanto... Ora bem.
Houve uma tentativa, José Manuel, não sei se ias falar sobre... Houve uma tentativa, não sei como é que está a correr, porque não tem TikTok, de Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, também tem os vídeos no TikTok.
Também tem os vídeos, não sei se... Não fui ver o Carlos Moedas, portanto não sei como é que ele está. Quer dizer, todos estão a tentar ter, não é?
Claro.
Todos estão a tentar ter, até o Presidente Biden está a tentar ter. O Presidente Biden, que tem aquela idade que é um veterano, digamos assim, fez um primeiro vídeo no TikTok, quando foi o Super Bowl, um vídeo para falar sobre os quarterbacks e não sei o quê, essas coisas assim lá do futebol americano, para tentar entrar também nesse domínio. Isto, apesar, e agora vamos a outro tema, isto apesar de o Presidente Biden estar a dizer que quando o Congresso dos Estados Unidos finalizar a aprovação da lei, que no fundo é uma espécie de banimento do TikTok chinês, já vos explico aqui qual é a diferença, o que é que eu estou a dizer chinês, ele assinará. Portanto, não votará a lei, vai assinar. O que é que está a acontecer no Congresso dos Estados Unidos? No Congresso dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos tem duas câmaras, não é? A Câmara dos Representantes e a Câmara e o Senado. Primeiro as leis passam pela Câmara dos Representantes e depois é que vão ao Senado, por regra, não é? Na Câmara dos Representantes, por uma esmagadora maioria, estamos a falar mais de 400 votos e 30 e tal contra, foi aprovada uma proposta que basicamente diz assim, o TikTok, que é uma empresa chinesa ligada ao Partido Comunista, que tem o TikTok, tem um nome americano, mas é uma empresa chinesa, a empresa chama-se ByteDance. Ou a maioria do capital passa para mãos não chinesas, ou o TikTok é banido dos Estados Unidos. Repara, isto é brutal. Estamos a falar de um país onde há 170 milhões de seguidores, digamos, de pessoas que usam o TikTok, inscritos no TikTok. 170 milhões. É quase metade da população. O TikTok tentou reagir, tentou criar um movimento contra isto, fez vídeos a apelar às pessoas para pressionarem os seus eleitos. Alguns até se sentiram chateados com o número de telefonemas que estavam a receber de aderentes do TikTok, mas aparentemente neste processo político na América é sempre muito, muito tenso. Praticamente só os extremos dos dois partidos, quer dizer, a Ocasio-Cortez nos democratas e depois os direitistas nos republicanos, é que não votaram esta lei. Falta agora o Senado. E isso no Senado há sempre aquelas coisas de... uma das comentários que eu vi engraçado foi assim: não há memória de um grande operador das redes sociais, uma grande dessas grandes empresas que têm muito dinheiro, não conseguir os seus intentos no Senado. Quando uma lei passa pelo Senado, o seu poder de influência, os lobbies estão institucionalizados, funcionam, portanto, eles não deixam de...
Há negociações.
Há negociações, claro, há muito... O presidente do TikTok, o CEO do TikTok, acho que esteve 5 horas a ser ouvido no Congresso há um ano, mais ou menos. Portanto, as coisas são... Isto não começou agora. Aliás, isto já vem falado desde o tempo em que o Trump era presidente, porque o Trump, quando era presidente, também não criou o TikTok porque era chinês. O Trump tem, às vezes, aquelas coisas com a Rússia, mas sobre a China, lembras-te, ele tinha aquela coisa
Sim, sim. Sobre a China tem ideias mais claras.
Agora, acontece que, entretanto, houve todas aquelas guerras entre a Meta, que é a empresa do Facebook, e Donald Trump, e agora, de repente, ele está a dizer que o TikTok é concorrente da Meta e, portanto, é melhor não fazer desaparecer. Enfim, são coisas que ele diz. A verdade é que os republicanos nisto têm mantido a sua posição. O presidente Biden diz que vai... quando a lei lá chegar, vai aprovar a lei, portanto, veremos o que vai acontecer neste processo, que é um processo brutal, não é? Estamos a falar de uma mega empresa, uma mega rede social, de centenas de milhões de aderentes, e, portanto, de repente dizer que o principal mercado desaparece não é uma coisa mais simples do mundo. Tudo isto porquê? Porque, sendo aquilo chinês, uma das coisas que se coloca é saber... O TikTok diz que garante que isso não acontece e que todos os dados relativo ao tráfego nos Estados Unidos ficam nos Estados Unidos, ficam em servidores nos Estados Unidos. Mas isto dos servidores serem aqui ou acolá é muito relativo. Eu neste momento não sei dizer, por exemplo, onde é que estão os servidores do Observador, mas sei que houve uma altura que eles estavam em Montana, nos Estados Unidos. Portanto, porque isto é, o mundo é desse ponto de vista é um só, não é? Portanto,
que vulnerabilidade. Não é?
Não, pelo contrário, não é. É muito mais seguro do que... Vulnerabilidade é estar cá em Portugal, devo dizer-te com toda a franqueza, porque os sistemas são menos... quando estamos a falar de estar ali, estamos a falar dos data centers muito maiores que aquele de Sines, que servem as companhias globais e, portanto, todas, quer dizer, e que vendem e que provavelmente colocam no mercado mais acessível. Não sei se isso ainda é assim, se estou a revelar um segredo complicado, mas em princípio não...
Até podemos fazer uma emissão lá.
Eu nem sei se aquilo está... Sim, Montana, eu nunca estive em Montana.
Pois, eu acho que era uma oportunidade.
Tem que ser um sítio com algum
frio.
Visitar
os servidores.
Sim. E visitar os servidores, bem. Mas não sei se é lá que está, portanto, acho que aquilo está sempre a levar.
Leva um casaquinho,
Helena. Nós quase
todos
os anos mudamos, isto já foi há uns anos, portanto já não deves lá estar, já deve estar num sítio qualquer. É só para dar uma ideia que é assim que as coisas funcionam. Não é? Há muitas coisas portuguesas que não estão fisicamente em, quer dizer, o servidor não está em Portugal, e há muitas coisas de outros países que podem estar em servidores cá, apesar de nós não termos, apesar de tudo, tanto oferta nessa área como eventualmente podíamos ter. Mas a questão não é onde estão os dados, a questão é quem pode ter acesso a eles e quem pode trabalhá-los, porque estas empresas têm sobre nós uma informação que nós... Quer dizer, não é informação que nós nem imaginamos, não é? Eles sabem tudo, literalmente tudo, não é? Repara, sabem o que é que nós compramos, porque nós fazemos compras, sabem o que é que nós andamos interessados, para onde é que nós viajamos, para onde é que nós andamos, que coisas é que nós gostamos de ver, quais são as nossas preferências, tudo, literalmente tudo. Eu admito que no caso do TikTok, com aqueles vídeos, tutoriais de como é que tu disseste aquilo que havia nas unhas? De micoses nas unhas.
Micoses
nas unhas, que isso não seja tão interessante politicamente. Admito, mas eu não sei, não é? Porque a gente nunca sabe qual é o próximo, passo.
Há aqui gargalhadas.
Há dois utilizadores de ferrovia dentro deste estúdio.
Pronto, bem, a verdade é que os Estados Unidos têm receio disso, isso é uma coisa que se fala há muitos anos, e portanto estão atentos. E como sabes, eles têm, por exemplo, quando foi a questão da Huawei
e do 5G.
E do 5G, eles fizeram imensas pressões para que não se, precisamente, quer dizer, em princípio até as torres da Huawei construídas na Europa ficavam na Europa, mas a dúvida era se depois aquilo não era possível tirar de lá informação para a China, que é um Estado securitário e orwelliano, em muitos aspectos, respeito ao tratamento de informação. Bem, portanto, temos aqui dois problemas, que é quem está a saber usar bem estas redes, quem é que acede aos seus dados. Ainda eu diria que ainda há uma terceira área que acho que devia merecer a nossa reflexão, que é o que é que estas redes e este tipo de utilização fazem aos nossos miúdos, aos nossos filhos, aos nossos jovens, não é? Porque há muitas questões que já hoje são evidentes. Por exemplo, as raparigas têm uma opção por se mostrarem bonitas, porque têm que pôr fotografias desta maneira. Eu vivi casos desses. Não se põe todas as fotografias no Instagram, nem pensar nisso.
E os filtros?
E os filtros e não sei o quê, e não sei o que mais. E quer dizer, Instagram, no TikTok, como há menos pais presentes, sim, menos adultos presentes, a coisa ainda deve ser mais acentuada.
Na versão
e os
chinesa
rapazes,
do TikTok, o filtro é automático. Ou seja, nós aqui haverá ainda a possibilidade
de... Nunca há
a
possibilidade de sermos reais.
Na versão chinesa, é imediatamente aplicado o filtro.
Pronto. E depois há nos rapazes, os jogos online, que são muito eficientes, e uma coisa que também parece que, enfim, já haverá estudos sobre isso, que para os adolescentes da minha geração era um mundo inatingível, e fruto proibido é o mais desejado, como todos sabemos, que é a pornografia. Mas que qualquer miúdo, 2, 3, 4, 5, enfim, a partir do momento que tem acesso a um telemóvel, a não ser que os pais tenham muito cuidado em bloquear coisas, e eles muito rapidamente e muito novos são muito mais espertos, espertos é expertise que os pais com o digital, também desbloqueiam o que for necessário, têm hoje um acesso que não existia antes e, portanto, é difícil medir o que é as consequências disto. Há consequências que são muito óbvias, que é, por exemplo, muito menos exercício físico, as pessoas passam muito mais tempo paradas a olhar para um ecrã. E depois há outras consequências que nós provavelmente ainda nem medimos completamente. E eu acho que também é importante refletir sobre isso. Se bem que eu, atenção, faço aqui um pequeno parênteses. Os mais velhos, como é o nosso caso, e o meu em particular, têm tendência a desconfiar de tudo o que os mais novos fazem, não é? Os meus avós desconfiaram do rock and roll e depois dos Beatles. Eu lembro-me de haver textos que ainda hoje, que forem relidos, acho que assustam as pessoas, por exemplo, de um filósofo da liberdade, como é o Karl Popper, contra a televisão, e os males que a televisão faziam, e hoje a nossa só queremos que as pessoas regressem à televisão e regressem ao rock and roll, não é? Porque o que eles andam a fazer outras coisas, nós nem sabemos bem o que é. Portanto, eu tenho sempre um bocado de cuidado com a forma como os mais velhos olham para os malefícios das coisas novas que vão acontecendo, mas nós não podemos deixar de refletir, porque em algumas áreas quem vai estudando estes assuntos, designadamente no que tem a ver com a socialização e a capacidade de interação das gerações mais novas, isto pode estar a criar problemas que nem sequer somos capazes de antever.
E como é que achas que devemos lidar com isso? Não gostas muito de intervenção do Estado? Como é que devemos lidar?
Parece-me que a decisão americana, que é mais uma decisão mais de tratamento de dados, é boa. Parece-me que nos outros domínios há muitas questões a fazer que terão a ver com... que não passam apenas pela nossa relação... Olha, passam por regras às vezes, não é? Por coisas tão simples como à mesa não há telemóveis, por exemplo. que é uma coisa que às vezes é difícil de impor. Quer dizer, é difícil e vai contra o nosso sossego. Porque se nós deixarmos os miúdos estar com o telemóvel à mesa, e isso nota-se muito nos restaurantes, eles não incomodam.
Eu sei.
E antes os miúdos incomodavam. Eu sei que levar um miúdo a um restaurante às vezes era um exercício difícil. Agora não é. Dá-se-lhe o telemóvel e dá-se-lhe um ecrã e ele fica sossegado.
E tentar manter duas crianças que são as únicas num grande almoço que não estão entretidas desse modo.
Não é a coisa mais simples do mundo.
Não é
simples.
Não é nada simples. Só nós. E porquê? E porquê não? Mas toda a gente e tal. E depois eles desaparecem. E a pessoa pensa, olha, foram ali conviver um bocadinho, saltar para o lado, não. E descobre-se que estão numa mesa lá mais ao fundo. Olhar para o telemóvel dos outros, não é?
Claro. Portanto, as coisas, enfim, não são. Todos
temos a experiência, Helena, com estás a falar diferentes. Na ótica da avó, não enfrentaste isso com os teus filhos. Eu e o João Miguel Santos somos daqueles resistentes que não fazem isso aos filhos.
Nada.
Não fazem isso.
Vou tempestar os meus filhos um dia destes para ir ao restaurante com eles.
Mas é difícil.
Para ter uma experiência antiga.
Mas é uma luta difícil.
Claro que é.
Uma luta difícil.
Os meus pintaram a mesa.
Claro,
e isso não é, mas isso não é mau. É bom.
Mas isto é uma coisa. Nós
desde que se limpa a mesa, não é? Depois.
Eu vou fazer uma. Nós vamos começar em breve uma série de entrevistas por causa dos nossos 10 anos e 5 anos de Rádio Observador, Clube 52, com muitas pessoas. Uma das dos primeiros entrevistados, não sei em que ordem que ele vai aparecer, a entrevista já foi feita, é um professor de motricidade humana, especialista, estou-me a falhar aqui o nome.
Carlos Neto,
que sobre isso dá uma entrevista fabulosa.
É fabuloso, fabuloso.
Dá uma entrevista fabulosa a explicar como é importante que os miúdos passem a cair na rua.
Subam às árvores
e caem e partem a cabeça, essas coisas todas, em vez de se estarem. Darem tranquilidade aos pais porque estão sossegadinhos a olhar para um ecrã.
Sim, mas essa, lá está, é a dificuldade que os pais têm de impor regras, sobretudo quando tudo à volta lhes diz que isso não é o caminho mais fácil. E as crianças tendem a fazer barulho e a incomodar.
É mais simples
o papel
dos avós, porque as crianças, apesar de tudo, aceitam que, pelo menos... No meu caso, que há ali uma certa excentricidade. E, portanto, como as crianças são grandes sobreviventes, eu há bocado, Zé Manuel, referia aqui a questão de quem é que começou a ter nos nossos presidentes da República páginas nas redes sociais. Acontece que Vasco Silva teve por causa de uma figura, que foi alguém que morreu muito cedo, que era o Diogo Vasconcelos, e que fez logo uma campanha, a campanha digital. E, portanto, havia, claro que era uma coisa feita pelas pessoas da campanha. Estávamos a falar, então, do Facebook. Eu creio que talvez...
Uma pessoa que nos faz muita falta, na minha perspectiva. Sim, era uma pessoa que podia ter ajudado a que a política em Portugal fosse diferente.
Fosse mais cordial
e moderna. Sim. Cordial e moderna, em muitos aspectos.
Já que eu acho que essa história merece tempo, podemos deixá-la para daqui a pouco, porque já temos o Eduardo Sá, psicólogo, connosco em direto, e que se vai juntar esta conversa precisamente quando estamos aqui na dificuldade que os pais têm.
Deixamos as crianças à mesa.
Deixamos as crianças à mesa sem um ecrã. Bom dia, Eduardo Sá. Isto é cada vez mais difícil, não é?
Olá, bom dia, Carla, bom dia, Zamanel, bom dia, Helena. Eu não acho que seja mais difícil, não acho de todo que seja mais difícil, é cada vez mais urgente, eu acho que sim, tenho muita esperança, aliás, que um destes dias algum dos agentes económicos ligados à restauração possa promover uma campanha do género, esta marca recomenda que durante o almoço ou o jantar não se usem telemóveis, porque é absolutamente assustador ver o que se passa com as famílias no contexto das refeições e com as crianças mais pequeninas que estão ligadas a um tablet com os escutadores ali completamente grudadas, como se no fundo quanto mais quietas e mais caladas mais saudáveis fossem. E portanto eu acho que de facto os pais têm hoje uma importância ainda maior do que tinham, porque tudo aquilo que era suposto que eles fizessem continua a ser absolutamente indispensável e têm que ter um outro tipo de olhar em relação a muitas das mudanças das quais têm vindo a falar e que, em relação às quais os pais estão invariavelmente alheios, porque preocupam-se com os amigos com quem os filhos vão a uma festa de aniversário, mas desconhecem absolutamente os amigos de TikTok, que são muitas vezes amigos verdadeiramente perigosos.
E nesse sentido, o que é que os pais podem, devem fazer? É proibir mesmo, lá está, como os Estados Unidos estão agora a pensar fazer, ou limitar, criar regras? Qual é que é aqui o ponto de equilíbrio? Se é que deve haver um ponto de equilíbrio em instrumentos que são nocivos para as crianças e para todos nós?
Carla, eu acho que tem que haver. Não se trata dos pais assumirem uma atitude de info-excluídos, ninguém quer isso de modo nenhum, mas eu acho que é muito importante que os pais tenham noção dos perigos que os filhos têm nas mãos e, obviamente, que os filhos são muito pequeninos para terem uma autorregulação indispensável para, enfim, fazerem os zigzags indispensáveis para não ficarem presos a eles. Eu gostava que ficasse muito claro para os pais que, sobretudo por influência do TikTok, que note-se, dá um sentimento de comunidade aos adolescentes, faz com que eles pareçam solidários uns com os outros, que mimetizem comportamentos como tantas vezes os adolescentes precisam de fazer, mas por influência do TikTok, basta que um pré-adolescente, só isto, Carla, pegue num telemóvel com dados uma primeira vez e logo a seguir aparecem, sem que ele os pesquise, conteúdos pornográficos. É muito importante que os pais tenham noção. Os números valem o que valem, se calhar os mais atualizados nem serão estes, mas que com 10 likes da nossa parte, uma rede social fica a saber mais de nós do que os nossos colegas de trabalho, com 70 mais de nós do que os nossos amigos, com 150 passa a conhecer-nos melhor do que a nossa família e com 300 passa a ler-nos por dentro de forma mais intuitiva do que a pessoa com quem namoramos.
Isso é francamente assustador.
Carla, é por maioria de razão, porque para além dos likes, é bom, o algoritmo resista os sites, tudo o resto onde estes miúdos circulam e, portanto, ao fim de um dia, uma rede social fica a saber muito mais de um adolescente do que os próprios pais. E é muito importante que os pais tenham a noção que o TikTok, nomeadamente, faz com que estes conteúdos pornográficos caiam de paraquedas com consequências graves, muito graves, para os adolescentes. Bom, a discussão sobre a identidade de género no TikTok é uma coisa que a mim me assusta desde há imenso tempo, porque e eu não percebo a passividade de todos nós, porque nós temos miúdos de 9 e de 10 anos, cara, de 9 e de 10 anos, a discutirem numa rede social onde não deviam estar, se são bissexuais, pansexuais, heterossexuais, homossexuais, ou seja lá o que for, muito antes deles entrarem na puberdade, muito antes de saberem o que é a adolescência, ainda antes de saberem o que é a sexualidade, conteúdos graves em torno do suicídio são banalíssimos. Os cortes como ritual de quase iniciático são mais do que frequentes. Bom, e a maneira como, a Helena chamava a atenção disso ainda há pouco, de como os filtros são usados no TikTok, faz com que as adolescentes invariavelmente se sintam feias ao pé de todos aqueles registros, com consequências gravíssimas na sua autoestima, que depois levam uma derrapagem por ali adiante em termos de saúde mental, que de facto são graves. Portanto, se nós tomarmos isto em consideração, por mais que ninguém queira os adolescentes afastados disto, eu vou já responder, cara.
Sim, mas portanto, é muito importante chamar a atenção para isto.
Eu acho muito importante que os pais tenham noção que isto faz mal à saúde mental dos filhos. Faz mal, faz muito mal. E se os pais se demitem de ser, de alguma forma, uma entidade reguladora, bom, então não precisamos de pais. Não, eles são, de facto, indispensáveis. E, portanto, eu não estou a dizer proíba-se. Acho que até é um bocadinho perverso que o TikTok tenha dito, não, para menores de 18 anos recomenda-se uma hora por dia, mas depois a password é dada aos mesmos adolescentes e, portanto, é uma maneira para testar a direção nestas circunstâncias. Mas eu acho que os pais têm a obrigação de perceber de forma absolutamente clara, ao fim de semana, meu filho, desculpa, a mãe e o pai querem saber para onde é que tu andas a navegar. E note-se, os pais não têm acesso a um décimo dos conteúdos, mas só esta ideia de que os pais os têm debaixo do olho e querem participar e querem, de facto, definir limites e até interditar aquilo que seja de interditar, eu acho muito importante, porque um outro dos conteúdos que aparece, vou-me calar imediatamente, tem a ver com as supostas agências de modelos que pedem fotografias aos adolescentes. Bom, adolescentes de variadíssimas idades. Alguns têm 16 e 17 anos, são miúdos mais crescidos, mas são miúdos. Bom, mas tens um perfil engraçadíssimo, porque não? E agora uma fotografia em tronco nu, etc. E depois começam as chantagens a aparecer, e isto é muito mais frequente do que os pais imaginam, e eu acho que é urgente que os pais percebam que não se trata de, como Zé Manel dizia, e bem, não se trata de dizermos, bom, o futuro vai ser um descalabro, não. O facto de estarmos a discutir isto significa que o futuro vai ser melhor, mas nós somos parte fundamental na definição de um conjunto de regras sem as quais isto é escorregadio. Com esta particularidade, o algoritmo para as crianças, para os adolescentes ocidentais, e o algoritmo para os adolescentes chineses não é o mesmo. E quando se põe em questão, bom, qual é a intenção por trás de tudo isto, nós, se pegarmos neste pormenor, temos a obrigação de perguntar porquê, e obviamente que haverá outras pessoas que terão a obrigação de responder a isto tudo e proteger os nossos filhos.
E o Eduardo está aqui a dar muitos exemplos, isso é muito importante, de consequências. Os pais não veem, de facto, não consultam o TikTok, as consequências podem ser diferentes para rapazes ou para raparigas, há uma questão mais dirigida à autoestima das raparigas. É impressionante ver meninas de 10 anos preocupadas com a rotina da pele, por exemplo, que é uma coisa muito surpreendente. Sim. Com maquilhagem. O skincare, com a maquilhagem.
Com a maquilhagem.
E os rapazes mais atingidos pela questão de jogos, que no limite até podem pôr em risco a integridade física.
Não,
ou isto,
não,
é, ou isto é muito simplista o que eu estou a dizer, mas é
não,
por
não
isso.
Não é de todo, não é de todo, Carla, não é de todo, mas volto a dizer, se há aspectos em que os pais têm que perceber que regular e interditar são coisas diferentes, eu peço desculpa, Carla, eu não consigo perceber como é que há miúdos de 7, 6, 7, 8, 9, 10 anos com acesso ao TikTok, porque obviamente têm... com o alto patrocínio dos pais ou com a alta distração dos pais, o que numa coisa ou noutra é igualmente grave.
Apontaria alguma idade a partir da qual poderia ser aceitável a utilização de redes sociais? Porque nós, os adultos também caem muito facilmente em esparrelas destas.
Sim. Aquilo que muitas vezes as redes sociais, elas próprias, acabam por fazer, estou-me a lembrar, por exemplo, do WhatsApp, é definir balizas em volta dos 16. Evidentemente que todos nós sabemos que os grupos de crianças com acesso livre ao WhatsApp para discutirem questões escolares e não só, é muito anterior a essa data. Os 14, noutras, acabam por ser, os 13 e os 14 acabam por ser muitas vezes as idades recomendáveis, mas continuo a chamar a atenção. Uma criança de 13 anos e de 14, que teve os melhores pais que a humanidade já produziu até ao momento e que, portanto, foi felizmente mimada e protegida de muitos sobressaltos e incentivada a muitos aspectos de uma forma às vezes exagerada e às vezes até muito empolada à sua autoestima, porque são todos campeões, princesas e outras coisas do género. E eles precisam também, como há pouco estavam a dizer, de se atrapalhar, de errar, de se engasgar, de ter uma negativa antes de perceberem as vantagens de aprender. Isto tudo faz com que os pais tenham que ter a noção que tudo o que seja aquém dos 13, pegando nas recomendações de algumas destas redes, é absolutamente absurdo e, no meu entendimento, devia ser, de facto, interdito.
E pensávamos aqui, Eduardo Sá, o João Miguel Santos também, com filhos pequenos, estava aqui a indagar que imagem do mundo é que estas crianças terão se o contacto que têm com ele é através destes filtros todos?
Carla, pois, mas isso é que eu acho que é outra discussão que o Observador devia trazer com muita urgência, porque ainda há pouquinho tempo houve uma greve de jornalistas, e que bom, porque os jornalistas a chamarem a atenção para o indispensável. Mas aquilo que a mim me preocupa é que os nossos filhos não leem jornais. Os nossos filhos têm acesso a um mundo que lhes chega via algoritmo. E o mundo que lhes chega via algoritmo é um mundo que aparentemente se adequa de forma milimétrica àquilo que eles pensam. Bom, já para não contar com as manipulações todas. E já agora, era muito importante que nós tivéssemos a noção de como os jornais e os jornalistas são indispensáveis, porque se nós olharmos com absoluto despojamento para aquilo que se passa em todas as latitudes do mundo, nós vamos percebendo que a geração de jovens mais escolarizada, mais informada que a humanidade já produziu, se vai encarregando de pôr no poder as pessoas mais populistas que se pode imaginar, sempre à boleia de tudo isto. E, portanto, se nós duvidávamos da necessidade do contraditório para ser capaz de pensar, era muito importante que nós pegássemos nestes exemplos e disséssemos: cuidado, porque nós estamos a derrapar perigosamente para um precipício, como se nada estivesse a acontecer.
Eduardo Sá, que importante os seus alertas. Muito obrigada por teres vindo ao Contracorrente. Percebemos que, sim, não é a resposta. Um bom dia para si, Eduardo. Estamos a olhar para o impacto das redes sociais, do TikTok. Helena, onde é que te colocas nesta discussão? É a democracia que está em causa ou somos nós que nos temos que adaptar ao futuro?
Bem, as democracias acabam sempre por parecer que são mais afetadas, pelo menos no curto prazo, muitas vezes por hábitos, consumos, práticas, que às vezes até nos países de onde elas provêm, acabam por ser muitíssimo controladas. É um pouco como a relação que nós latinos temos com o vinho. Para nós é normalíssimo estarmos numa mesa com uma garrafa de vinho, os adultos bebem vinho, as crianças estão ali ao lado, mas não bebem vinho. Mas isto não é assim se nós formos para o norte da Europa, em que é francamente muito mal visto se nós estivermos num jantar todos a beber vinho e tivermos as crianças pequenas à mesa, porque existe a ideia de que, não, que as crianças podem consumir. Portanto, as coisas não têm todas o mesmo efeito em todos os locais e com todas as culturas. Portanto, as coisas são diferentes. Isso percebeu-se com as drogas, e estamos a percebê-lo também com as tecnologias. Aqui, em relação ao TikTok, é curioso, porque na China a rede equivalente, não sei certamente pronunciar, mas será qualquer coisa como Douyin, esta rede, porque o TikTok é de uma empresa chinesa, mas o TikTok Não está disponível na China, mas está a Douyin. E esta rede é curiosa porque, para lá dos tais filtros de beleza que se ligam de forma automática, né? mal as pessoas começam a usar a rede, é uma rede muitíssimo censurada. Portanto, há sempre aquela coisa de fazer a pesquisa a ver se encontra alguma coisa para Tiananmen. É claro que nunca se encontra nada. Portanto, tem uma censura muitíssimo rígida e tem uma, do ponto de vista político, claro, é muito importante como plataforma de vendas online, que é um setor gigantesco na China, mas tem normas para os seus utilizadores mais novos, são normas de grande restrição. E isso é possível conhecendo como é que funciona o Estado chinês, portanto. As com menos de 14 anos só podem ter acesso a conteúdos para crianças, um número reduzido de tempo por dia, se nem chega a uma hora, não podem usar depois esta aplicação durante determinados horários noturnos, pronto, para não lhes perturbar o sono, também não podem jogar durante certos jogos durante os fins de semana. Portanto, há um controlo efetivo da rede, da Douyin, por parte das autoridades. Portanto, ela é controlada e nada disto é passível de ser transposto para uma sociedade ocidental, não é? Portanto, nós temos essa ao mesmo tempo aquilo que é a nossa força, é em determinados momentos também a nossa grande fragilidade. É claro que se nós pensarmos, nós neste momento, basta irmos, eu nem sequer frequento redes, não tenho, por exemplo, Twitter nem nada disso, mas nós vemos, por exemplo, a presença de empresas gigantescas chinesas online, no caso das vendas, não é? Por causa das vendas de roupa com a Shein, percebe-se também com outros grandes sites de vendas de objetos e das coisas mais variadas, e percebe-se muito bem a presença chinesa e como ela é imensa, não é? O caso, por exemplo, da Shein, ela neste momento é considerada a grande ameaça em termos do setor têxtil, não é? Depois nós temos aqui, por exemplo, um grande discurso sobre temos de reciclar, temos isto, temos aquilo, e depois temos ali a Shein com tudo aquilo ali, aqueles preços altamente tentadores. Quer dizer, que uma pessoa pensa, mas não vou mandar vir, mas se calhar devia, não é? Portanto, é sempre em parte este dilema. Portanto, isto do ponto de vista das empresas elas mesmas. Quando nós aqui passamos para as questões políticas, é fácil perceber que talvez uma das primeiras campanhas em que se tenha percebido como a utilização das redes sociais, das primeiras campanhas, aqui o José Manuel referiu a do Obama, e é interessante porque nessa altura, como o Obama aparecia, se quisermos, do lado bom da força, para usar a linguagem do Star Wars, as pessoas todas acharam que isto ia ser uma coisa extraordinária, uma maravilha, ia ser fantástico, eram os novos contra os velhos, associando que os novos estariam sempre em setores políticos mais à esquerda, entendendo-se por mais à esquerda nos Estados Unidos, na altura o Obama, e portanto que isso ia ser uma maravilha das maravilhas. Há um sinal de mudança, mais ou menos contemporâneo, um bocadinho posterior ao Obama, e isto agora para falarmos aqui em coisas que nos são próximas, quando aparece, quando hoje vemos o fenómeno do Vox em Espanha, o Vox não tinha meios para fazer campanha, não tinha, o Vox era uma dissidência do partido, eles tinham saído do Partido Popular, nem sequer tanto por razões ideológicas, mas mais por razões daqueles casos todos em que o PP estava mergulhado, e a dada altura há um vídeo que se torna viral, uma coisa muito pequenina, ainda no YouTube, não sei se estava noutras redes, mas no YouTube estava certamente e teve uma visualização espetacular, e que é o Abascal, que é o líder do Vox ainda hoje, como não tinha meios, aliás há umas imagens dele a fazer campanha nessas alturas, em cima assim de uma caixinha da fruta, como é que é feito esse vídeo? Há um toureiro amigo dele que tem cavalos, como têm muitos deles, e então o Abascal vai andar a cavalo com ele, com Morente de la Puebla, e vai com aquilo que é a quadrilha do toureiro, não é? Que são aqueles homens que o acompanham, iam todos a andar a cavalo pelo campo fora. Isto para o Abascal há uma ligação grande com os cavalos, até porque eles foram, a família dele foi objeto de perseguição por parte da ETA, e há um dia em que eles tinham cavalos, os cavalos lhes aparecem todos pintados com aquela agora à ETA, e portanto acabaram-se os cavalos, não é? E, portanto, ele também estaria feliz por estar a andar a cavalo. E há, são sempre imagens poderosas, não é? Que é alguém anda, um grupo a andar a cavalo. E esse vídeo torna-se viral, absolutamente viral. Mas estamos a falar entre este vídeo, não é? E aquilo que nós vemos hoje em França com o Bardella 2027. O Bardella 2027, o Bardella é o tal jovem que aparece no TikTok. Ele é considerado mesmo um político TikTok. Os vídeos, a Marine Le Pen, por exemplo, nunca também terá os seus vídeos, mas nunca entraram neste top dos mais vistos, nem pouco mais ou menos. Mas quando chegamos ao Bardella, já estamos, os vídeos deles estão entre os 30 mais vistos. E este Bardella 2027 quer dizer que vai ser o candidato. Quer dizer, quem faz isto é porque vamos ter Bardella nas presidenciais, por exemplo, não é? E é diferente a própria forma como ele se relaciona com a imagem, com as filmagens, é já de um político de nova geração. Essa capacidade de comunicar assim, como dizia aqui o Zé Manuel, mas praticamente sem dizer nada. Porque uma das coisas é que surge, que se conclui, é que praticamente nestas são mensagens. Eu ontem também fui ver TikTok e, por exemplo, há um vídeo.
Também abriste uma conta de TikTok?
Não. Fui só como visitante. Não. Não tenho tempo nem vida. E nem grande interesse. Mas, por exemplo, percebi porque é que a Rita Matias é um fenómeno. Não é? Há um vídeo dela com o Ventura. Eles não dizem nada. A única coisa que fazem é pôr uns óculos escuros para cima e para baixo. É um vídeo absolutamente viral, não é? Portanto, aliás, uma das coisas que dizia é que ela teria, que se dizia não nestas coisas do TikTok, mas noutras, que ela teria, aqui no Chega teriam percebido o sucesso que em Espanha o Vox, e noto, o Abascal esteve cá na campanha, que o Vox tinha tido com as campanhas nas redes sociais, para lá do TikTok nas redes.
E, portanto, eles foram fazer formação à Espanha, pois, gestão de redes sociais, eles chega.
E ela é de facto muito eficaz, mas mesmo muito eficaz, porque há pessoas de quem as câmaras gostam, não é? Não, diz-se isso quando são as filmagens, e nem toda a gente tem cara para fazer este tipo de vídeos, este tipo de aparições, e funciona de facto muitíssimo bem. Eu acho que nós temos os políticos dos grandes partidos têm mais dificuldade, estou a falar claramente em Portugal, em trabalhar a este nível. Mas nós percebemos como partidos como o Chega estão a fazer muito bem. Eu creio que o Bloco de Esquerda estará a tentar recuperar, não sei se no TikTok, mas nas outras redes sociais mais tradicionais, por assim dizer. Mas acho que que hoje em dia, para partidos pequenos de conseguir criar o conhecido, o rosto do seu líder, torná-lo familiar, torná-lo próximo, isso é essencial. Portanto, esta geração TikTok, ou político TikTok, como já se chama ao Bardelin em França, acho que faz parte aqui mesmo da nossa vida. Agora, e sem me alongar muito mais, porque presumo que teremos já quem queira falar connosco, sim, sim, não é? O paradoxo é que nós estamos aqui a discutir uma rede chinesa que não pode operar na China. É, em parte, assim, um bocadinho sempre o nosso dilema nas democracias, não é? Aquilo que a liberdade de que usufruímos expõe também as nossas fragilidades. Mas, e apenas para acabar, tudo isto aqui é política, TikTok, nada disto tem a ver com a nossa incapacidade para, no restaurante, dizer à criancinha que vai ficar a olhar para a família e a falar e a fazer desenhos numa folhinha de papel e que não vai ver os TikToks de todos os outros meninos que estão no restaurante. Não é fácil, sem experiência própria. E até acho que as pessoas do restaurante preferem os meninos que estão a olhar para o ecrã.
Sobretudo as pessoas da mesa do lado, não é?
Não, não é só. Não é só, porque depois a pessoa tem sempre aqueles truques, não é? Que é pô-los a fazer uns desenhos e posso, por experiência própria, posso garantir que os desenhos também passaram para a toalha, mas pronto.
Acontece,
mas é melhor que aconteça.
É melhor que aconteça. A Mafalda Pratas Fernandes é politóloga, conhece muito bem a realidade norte-americana e o pretexto para esta conversa tem mesmo a ver com isso. Mafalda, bom dia, bem-vinda ao Contracorrente.
Bom dia.
Porquê que há este mal-estar tão grande nos Estados Unidos em relação ao TikTok, nesta altura?
Bem, sim, 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 claro. Eu acho que há claramente aqui duas questões separadas. Há a questão de se de facto as novas redes sociais têm ou não impacto nas campanhas eleitorais e, portanto, no facto de muitos rumores, por exemplo, ou de informação menos fiável ser espalhada e da influência que isso tem no comportamento eleitoral. Portanto, eu acho que isso é uma questão, mas é uma questão separada, na medida em que isso se aplica a todas as redes sociais, obviamente, e não apenas ao TikTok, não é? Portanto, isso aplica-se ao YouTube, ao Facebook, claro, ou ao Twitter, ou o que seja. Claro que há quem argumente que o algoritmo do TikTok é mais tendencioso ou que leva a que rumores se espalhem de fora, exatamente, mais agressivo, etc. Mas tudo isso é uma questão, portanto, é uma das questões. A outra questão, e que eu creio que é aqui a principal questão, é que de facto, portanto, em 2016, Donald Trump e também Bernie Sanders, portanto, decidiram fazer uma campanha eleitoral protecionista pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas pela primeira vez um dos grandes partidos, porque já tinha acontecido partidos candidatos de terceiros partidos terem feito campanhas protecionistas. Mas, de facto, pela primeira vez houve essa questão de os candidatos presidenciais fazerem campanhas protecionistas, isto é, que argumentavam que os Estados Unidos não deveriam, portanto, querer mais e mais e mais comércio livre, isto é, comércio sem impostos aduaneiros, mas sim pôr, digamos assim, impostos aduaneiros ou tarifas a diferentes países e também ligar a isso, portanto, o poderio económico dos países e também, obviamente, considerações políticas. E em 2018 isso aconteceu. Em 2018 o Trump passou uma série de tarifas à economia em geral, mas muitas delas à economia chinesa. Por exemplo, baniu a importação de... pôs, portanto, mais impostos de forma a que os produtos vindos da China ficassem mais caros, uhum, e, portanto, não compensasse tanto aos consumidores americanos comprar. Isso aplicava-se, por exemplo, a máquinas de lavar roupa, painéis solares, ou aço ou alumínio, coisas desse estilo. Portanto, são de facto números muito grandes. Ele impôs bilhões e bilhões. E quando o Biden concorre em 2020 e o substitui, ele não remove as tarifas. E, portanto, ele continua com estas tarifas e com, digamos, uma guerra económica com a China. Eu acho que nós podemos, de facto, há o argumento económico, não é? Que os economistas são muito... O comércio livre é sempre vantajoso porque baixará os preços para os consumidores e, portanto, isso é vantajoso. O que é que acontece? Os Estados Unidos perceberam que desde a entrada da China em 2002 na Organização Mundial do Comércio, muitas empresas e muitas indústrias tinham, de facto, migrado para a China e, por exemplo, há inclusive artigos a demonstrar que os sítios nos Estados Unidos mais que sofreram mais com os custos do facto da China ter entrado na Organização Mundial do Comércio e ter, digamos, inundado o resto do mundo com produtos da indústria chinesa, foram também, por exemplo, sítios onde houve mais desemprego e onde houve mais, por exemplo, votação em partidos como Donald Trump ou Bernie Sanders ou o que seja. Portanto, havia de facto essa ideia de que principalmente o Midwest, não é? E algumas zonas que eram a cintura industrial norte-americana estava a perder poder face à China e à indústria chinesa. E depois, claro que isso também se aplica muito na indústria tecnológica, portanto há muitas empresas tecnológicas americanas que reclamam e dizem que as empresas tecnológicas chinesas roubam muita propriedade intelectual e muitos algoritmos, muita inovação às empresas norte-americanas e que têm, de certa maneira, o governo chinês dá-lhes cobertura, não é? E se calhar até incentiva isso. E, portanto, isto é, no fundo, neste momento, isto eu acho que isto é mais uma guerra económica entre, e também económica do ponto de vista da estratégia política e geopolítica entre os Estados Unidos e a China. E por exemplo, na questão do TikTok, o Zé Manuel Fernandes há bocado estava a falar disso, e é verdade, o TikTok diz que os dados recolhidos dos milhões e milhões de americanos ficam nos Estados Unidos, no Texas. No entanto, por exemplo, o Financial Times já referiu, e eles recusam-se a responder a isso, que dadas as leis do regime chinês, e principalmente, por exemplo, as leis de segurança nacional, se o governo chinês invocar a matéria de segurança nacional para obrigar empresas como o TikTok, a Huawei, etc., a entregar os dados dos norte-americanos ao governo chinês, as empresas têm de o fazer, não é? Portanto, é obrigatório. E, portanto, eu acho que... E houve muitas agências, não é? Portanto, a CIA, o FBI, etc., que alertaram para o perigo da China ter, portanto, esses dados pessoais todos dos norte-americanos e, eventualmente, o que poderia ou não fazer com eles e o que pode ou não ameaçar em termos de segurança nacional, em termos políticos, em termos de espalhar desinformação, rumores, o que seja, não é? Portanto, há imensas coisas que nós podemos fazer com os dados, é uma das coisas mais poderosas que atualmente uma empresa pode ter. E eu acho que há aqui uma questão que também importa dizer, que é o Congresso norte-americano está a forçar, digamos assim, está a tentar forçar o TikTok a vender a parte americana, digamos assim, a empresas de outras nacionalidades, nomeadamente americanas. E o valor em causa que se tem estimado são 16 mil milhões de dólares. O que é que acontece? Eu acho que há aqui também uma coisa muito interessante, que é, nós não, se o TikTok, de certa maneira, resistir a isso e preferir... resistir a isso, a vender a empresa por 16 mil milhões, é porque de facto a empresa vale mais do que 16 mil milhões aos chineses e ao governo chinês, não é? Portanto, portanto o valor que a empresa chinesa, que o governo chinês dá à empresa é muito superior a esses valores monetários que se está a estimar que a empresa seria vendida no mercado, digamos assim. E, portanto, eu acho que isso é essencialmente uma guerra económica. Claro que depois entram todas essas questões das campanhas eleitorais, de desinformação, se está ou não a afetar as campanhas eleitorais dentro dos Estados Unidos e se governos estrangeiros, nomeadamente a Rússia em 2020 e agora a China, podem ou não utilizar as redes sociais. Eu sou um bocadinho mais, nesta segunda questão, eu sou um bocadinho mais cética. Eu acho que é evidente que há certamente jovens que obtêm, muita gente que obtém as notícias através do TikTok, mas quer dizer, o conteúdo não político e viral do TikTok, quer dizer, quando uma pessoa fazia uma arruada nos anos 70, qual é que é exatamente o significado político? Eu vou votar porque o político veio-me cumprimentar à minha loja, quer dizer, isso não tem grande conteúdo político, isso também é, no fundo, uma tentativa emocional tal como grande parte da propaganda política ao longo do tempo, é uma tentativa emocional de captar os eleitores, não é? E isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. E se banirem o TikTok, irá acontecer de outras formas. Há, claro, a questão do algoritmo. É preciso estudar, e eu acho que ainda há poucos estudos relativamente ao TikTok em concreto, há estudos relativamente às outras plataformas, ao Facebook, ao YouTube, etc. E é preciso dizer, todos os estudos credíveis que eu já li sobre essa questão de se a desinformação nessas redes sociais e os algoritmos dessas redes sociais levam ou não à radicalização dos utilizadores e levam ou não a diferenças eleitorais, sim, é negativo. Portanto, a resposta negativo? A isso é claramente não acontece.
Não acontece.
Não acontece. O número de pessoas que o Facebook ou o YouTube, por exemplo, radicalizou ou os votos eleitorais que mudaram por causa disso não é minimamente relevante, portanto, é uma percentagem ínfima. E os estudos existentes mostram que não teve impacto, portanto, não teve impacto nos resultados eleitorais. Eu sei que isto não é tão... Era melhor, era mais sexy estar aqui a dizer que as redes sociais mudam tudo. Mas eu lamento, mas não mudam. Eu lamento imenso, mas não mudam. E o que é que acontece? Porquê que eu acho que há um grande... O TikTok, como eu disse, não há ainda estudos. É possível que o algoritmo seja diferente, seja mais viciante. É possível também que leve a certo tipo de conteúdos. Por exemplo, há organizações... judaicas e israelitas norte-americanas que dizem, por exemplo, que o TikTok tem uma grande tendência anti-israelita e pró-palestiniana e, portanto, já se queixaram também ao Congresso com isso, não é? De utilizar o algoritmo para promover conteúdo anti-israelita e mais pró-palestiniano. Portanto, há uma série de questões que é preciso ver se o algoritmo do TikTok está ou não a enviesar os conteúdos. Sim. Os estudos que foram feitos em relação às outras plataformas não indicam que isso tenha acontecido, mas também são plataformas completamente diferentes. Desde logo são plataformas que surgiram numa democracia capitalista por parte de empresas privadas e não num regime que é um regime de capitalismo de Estado em que há uma grande endogamia entre o governo chinês autoritário e as empresas que o governo controla ou não, e portanto é preciso estudar esse algoritmo. O que é que eu acho que também é muito interessante, há duas coisas que eu acho muito interessantes na questão, nesta questão toda, por um lado do TikTok e por outro lado das campanhas eleitorais utilizarem estas novas redes sociais, etc. Eu acho que, de certa maneira, o principal impacto de redes como o TikTok, como o que seja, não é um impacto de sedução, digamos assim, não é um impacto de... ou melhor, eles seduzem, claro, mas há muitas coisas que nos seduzem no dia-a-dia e é muito difícil que haja uma ligação direta entre os vídeos que nós vemos e, ignorando tudo o resto, as nossas predisposições, os nossos meios sociais, etc., ligar isso a um sentido de voto. Isso é muito complexo. O que eu acho é que há, e acho que isso há estudos de psicologia, etc., de ciências cognitivas, etc., que mostram isso, é que há consequências cognitivas na utilização de redes sociais deste tipo e na utilização excessiva de ecrãs, de internet, etc. Nomeadamente, digamos, o cérebro que é utilizado, por exemplo, para ler, que é um cérebro mais de profundidade, que é um cérebro que pretende concentrar durante algum tempo num único texto e pensar sobre esse texto de várias maneiras, ligar à informação anterior que o nosso cérebro já tinha adquirido em leituras anteriores, e portanto estar concentrado durante algum tempo a pensar sobre um assunto é completamente diferente de um cérebro que é um cérebro para captar o máximo de informação possível, que é o cérebro em que nós clicamos em links e vamos de link em link e estamos muito pouco tempo em cada link. E de facto eu acho que se há um impacto, é um impacto de reflexão quase... da cognição e da reflexão que as nossas sociedades como um todo são ou não capazes e que as multidões fazem ou não fazem, que as massas fazem ou não fazem no dia-a-dia, portanto o modo como isso está a mudar a nossa maneira de pensar. Eu acho que isso será o impacto mais a longo prazo e mais profundo, mas também o impacto menos direto, não é? Portanto, é muito mais difícil tentar resolver, lá está, tentar que as pessoas... equilibrem esse cérebro das redes sociais, viral, rápido, de tentar captar muita informação em pouco tempo, e o cérebro mais de refletir em profundidade, de estar concentrado num único tema durante muito tempo. Eu acho que isso é, sem dúvida, aquilo em que, se nós estamos preocupados com as redes sociais, é o principal problema. O problema político, como politóloga, posso dizer que eu acho engraçadíssimo, porque eu acho que as pessoas tendem a querer uma explicação simples, eu já escrevi isso no Observador, as pessoas querem muito acreditar que se as pessoas tivessem acesso a informação diferente, votavam de forma diferente. E isto vem desde muito tempo, no século XIX, quer dizer, sim, o Marx, a ideia de a religião é o ópio do povo. Se nós conseguíssemos mostrar a informação correta às classes operárias, elas votariam como nós queremos. E é um bocado a mesma coisa. Eu acho que as pessoas acham que se nós dessemos a informação correta, as pessoas iam de certeza votar como nós achamos que elas deviam votar. E as coisas não são assim, porque as pessoas têm preferências diferentes, não é? Obviamente, e não só por causa das redes sociais, mas por causa de tudo o resto. E muita gente, por exemplo, que vê vídeos de uma determinada tendência política, já tinha essa pré-tendência antes de os começar a ver. Isso, aliás, é o que é mais comum. De facto, portanto, não sei como é que os jovens
as redes sociais tendem a confirmar
sim,
as nossas convicções.
Pois é possível aprofundar, isso eu não nego. É possível que, por exemplo, especialmente as pessoas mais viciadas e que comecem a entrar, o que os americanos chamam rabbit holes, não é? Começam a entrar quase num círculo e acabem por se radicalizar mais. Mas, como eu disse, os estudos existentes em relação às outras redes sociais, eu não sei o TikTok e não sei como é que, por exemplo, em relação à politização de novos jovens ou não, o impacto do TikTok será, não é? É preciso estudos ainda credíveis sobre isso, mas nos outros não indica que isso aconteça. Por exemplo, já foram feitos estudos em que se puseram milhares de pessoas a clicar em vídeos, no vídeo sugerido pelo YouTube, no final do vídeo anterior, portanto, e estar a fazer isso durante horas, por exemplo, 7 horas, 10 horas, o que seja, e milhares de pessoas a fazerem isso. E o que se demonstrou foi que o algoritmo não enviesa excessivamente para coisas de direita radical. Sim, alguns acabam em vídeos de direita radical, mas outros acabam em vídeos de outras coisas quaisquer, ou seja, não há um enviesamento, por exemplo, do algoritmo do YouTube para promover mais vídeos de uma determinada tendência política. Apesar dessa ser a percepção que toda a gente tem e que quer acreditar, mas é como eu disse, eu acho que em termos políticos as pessoas querem muito acreditar que se nós resolvermos o TikTok, se nós resolvemos as redes sociais, se nós dermos a informação correta, as pessoas vão deixar de votar no Chega. Não é bem assim. Por exemplo, outra coisa que também me irrita particularmente nestas questões eleitorais e dos estudos pós-eleitorais, demográficos, etc., que as pessoas têm que pensar uma coisa. Se é verdade que o Chega tem uma percentagem de votantes jovens dentro do seu eleitorado relativamente elevada, mas não superior, por exemplo, à IEL, ao Bloco ou ao Livre, é mais ou menos equivalente, nos estudos pós-eleitorais, não estou a falar nas sondagens que existiam antes, naquilo que já foi feito à boca da urna. Também é verdade, por exemplo, que continua a ser uma enorme minoria, portanto, houve 100 mil idosos com mais de 65 anos que votaram no Chega e houve mais de 650 mil adultos entre os 35 e os 55 anos que votaram no Chega. Portanto, a maioria do eleitorado do Chega não tem 18 anos e não está a ver vídeos de TikTok no quarto com 18 anos. Portanto, eu acho que as pessoas também têm que perceber que uma coisa são ligeiras tendências ou diferenças entre determinadas cohortes geracionais que são relativamente reduzidos e... Quer dizer, o Chega continua, foi o terceiro partido mais votado entre os idosos. É evidente que teve menos percentagem do que teve em geral, mas foi o terceiro partido mais votado entre os idosos. Portanto, também não vamos aqui dizer que os jovens são os únicos que votam no Chega e todos os eleitores do Chega são jovens que estão nas redes sociais. Portanto, isso é um bocado também um discurso simplista que acaba por passar na comunicação social e que não é verdade.
Mafalda Pratas Fernandes, muito menos sexy o que aqui trouxeste, mas é mesmo importante. Muito obrigada por teres trazido aqui esta análise e também esses números são muito interessantes até para colocar ao nosso próximo convidado, que também já está em linha connosco, o João Gomes de Almeida, que é consultor de comunicação política. João Gomes de Almeida, bom dia.
Bom dia.
Porquê que até com esta ideia que acabámos aqui de ouvir, de que as redes sociais confirmam mais aquilo que nós pensamos do que nos influenciam no pensamento, porque é que o TikTok em concreto se tornou num instrumento tão importante para os políticos, ou pelo menos para alguns políticos?
Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Temos que ver aqui que as redes sociais, tal como qualquer meio na comunicação política e em qualquer tipo de comunicação, de marcas, de pessoas, de celebridades, seja o que for, todos tentamos comunicar por onde estão as pessoas e, portanto, se as pessoas estão nas redes sociais, nós vamos atrás delas, onde podemos ter um ponto de contacto. Obviamente que há uma vantagem óbvia em fazê-lo com as redes sociais, que é o custo, que em princípio é menor, principalmente num país como Portugal, onde não é permitido gastar dinheiro, pelo menos legalmente, a fazer comunicação política durante o período de campanha nas redes sociais. E, portanto, é uma forma low cost de fazer campanha, é um sítio onde as pessoas estão, onde estão cada vez mais, e é mais fácil aos políticos chegarem às pessoas no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas restantes redes sociais, do que andarem a fazer arruadas, por exemplo, que fazem cenários bonitos para a televisão, mas o que nós vemos quando estamos no terreno é que não está ninguém na rua tirando as pessoas do próprio aparelho partidário que estão a fazer a arruada. O TikTok em específico, nós temos que perceber que a dimensão, antes de mais, do TikTok em Portugal, ou seja, estamos a falar de 3,3 milhões de utilizadores. Isto são dados do próprio TikTok, é que serão sensivelmente 26% dos portugueses e, portanto, já é bastante considerável.
Sim.
Obviamente existe aqui, como
muito,
já foi dito...
Muitos sem idade para votar ainda, provavelmente.
Sim, mas se virmos, por exemplo, já com os jovens com idade para votar, portanto, a faixa etária entre os 18 e os 24 Sim. anos, segundo os dados do Observatório de Comunicação, dados do ano passado, 2023, estamos a falar de 45,7% destes jovens, entre os 18 e os 24, são utilizadores já ativos do TikTok. Ok, portanto, neste target eleitoral, se quisermos chamar assim, não é de menos e é importante. No entanto, também temos de ter uma coisa em mente, que é este mesmo estudo que nos diz, tem aqui um dado muito interessante, é que o tema que desperta menos interesse nos utilizadores do TikTok é precisamente a política. Ou seja, só 22% dos utilizadores é que diz que segue contas de política ou que tem contacto com política no TikTok em Portugal. Ok, portanto é um dado que à partida é importante.
E que podia ser desmobilizador para alguns partidos.
Eu diria que ou não, porque acho que os partidos têm que comunicar em todos, primeiro para todos os targets, né? Obviamente cada partido tem os seus targets presenciais, mas deve comunicar em princípio para todos, principalmente os grandes partidos, e não há uma fatia assim tão pouco considerável para ignorarmos o TikTok. E mesmo há uma ideia de que só o Chega, por exemplo, em Portugal é que utiliza o TikTok, mas há políticos, vamos chamar-lhe do Centrão, que utilizam bastante o TikTok. Eu estou-me a lembrar do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Engenheiro Carlos Moedas, é bastante ativo no TikTok e tem vídeos bastante engraçados, né? E que já se tornaram virais. Mas há outros deputados, o Alexandre Poço, no PSD, o Pedro Nuno Santos utilizou o TikTok durante esta campanha, a autarca de Matosinhos, a Luísa Salgueira, é bastante ativa no TikTok. E, portanto, existem vários políticos do centro que também utilizam o TikTok. Obviamente que eu acho que tentam direcionar para o target que está no TikTok. E isso é uma das regras básicas da comunicação política, é que nós não podemos falar de forma igual em todas as redes sociais, porque em princípio as pessoas que estão a seguir-nos em cada rede social são diferentes, do ponto de vista sociodemográfico e do ponto de vista etário também.
E os políticos já têm essa noção ou são assessorados nesse sentido?
Eu acho que não há, é impossível hoje em dia criarmos a imagem do político modelo, né? Acho que há vários tipos de políticos, acho que há políticos que naturalmente na sua vida pessoal já utilizam TikTok, ou que têm filhos em idade que utilizam TikTok e portanto estão familiarizados com o TikTok e até com a importância do TikTok para espalhar a sua mensagem junto a determinados targets, e há outros que não têm essa sensibilidade e para isso existem as consultoras de comunicação, dentro dos partidos, fora dos partidos, e que ajudam os políticos neste sentido. No entanto, e aproveito para trazer aqui um tema para cima da mesa, eu acho que há aqui um dado, e aconselho mesmo verem este estudo, porque é bastante interessante, não analisa só o TikTok, analisa todas as redes sociais em Portugal, e tem aqui alguns dados que acho que são bastante interessantes. Ou seja, o que é que nós sabemos? O TikTok tem uma particularidade em relação a todas as outras redes sociais, é que apenas no TikTok as marcas de jornais tradicionais e os jornalistas tradicionais são menos usados, ou seja, ou são uma fonte secundária em relação às mídias alternativas. E, portanto, é um dado interessante por ser o único caso onde isso acontece. E depois tem uma coisa interessante, é que neste estudo, quando foram perguntar aos utilizadores de TikTok qual é que era a sua fonte preferencial de notícias, 48% respondeu o cidadão comum.
Isso significa que a fonte de informação são as conversas que se têm em grupos de amigos?
Não, mas significa que a fonte de informação são as pessoas que elas seguem, independentemente de serem amigos ou não, e de conhecerem ou não, e de chegarem a ela porque decidiram voluntariamente seguir, ou então porque no sistema, como existe no Instagram, com os reels também, foram aparecendo vídeos, ou seja, o próprio algoritmo, como dizia há bocado, conduziu-os até determinadas pessoas, não é?
Isso significa que a comunicação política vai ter de funcionar cada vez mais desta forma mais apelativa e mais simplificada?
E sem dúvida. Aliás, acho que é um desafio antes de mais, para os partidos do sistema, para os partidos mais antigos, se quisermos dizer assim, há partidos que notoriamente, desde as suas genes ou desde os últimos anos, apostaram mais nas redes sociais, o Chega, obviamente, mas a Iniciativa Liberal muito, o Livre muito, até o Bloco de Esquerda muito e o PAN muito também, e portanto é natural que as pessoas, que os partidos políticos hoje e os políticos estejam despertos para esta realidade e tenham que apostar em modelos diferentes, ou seja, a política não é diferente de todo o resto da comunicação e todo o resto da publicidade. Eu, quando comecei a trabalhar em publicidade, os briefings que nós recebíamos tinham sempre os meios definidos para qual era feita uma campanha. E eram sempre os mesmos, era TV, rádio, outdoor e imprensa.
Certo.
Depois, mais tarde, começaram a aparecer os banners. Hoje em dia, a maior parte dos briefings que nós recebemos, eu e presumo qualquer publicitário ou consultor de comunicação, passam pelo digital obrigatoriamente, até são digital em primeiro lugar, não é? E já não só digital, até são mobile, a utilização de dispositivos móveis em primeiro lugar. Nós somos no marketing o mobile first. Portanto, objetivamente o mundo mudou e a política e a comunicação política têm que acompanhar o resto do mundo.
Nesta campanha que terminou há 9 dias, ou melhor, há mais, pensando no dia de reflexão, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa de novo que destaque?
Acho que não aconteceu nada de especialmente novo, porque a última campanha foi só há 2 anos.
Sim.
E, portanto, em 2 anos não mudou assim tanto. Eu acho que houve uma mudança muito grande das campanhas eleitorais no pós-Covid. Aliás, porque tivemos campanhas eleitorais que aconteceram durante o Covid, durante
certo.
A pandemia, a primeira nos Açores, nas regionais açorianas, e portanto foi uma campanha com bastantes limitações. As autárquicas seguintes e as legislativas também tiveram alguns condicionamentos fortes, ainda a última em 2022 tinha condicionamentos fortes da pandemia, e portanto via-se as pessoas fazer campanhas de máscara, havia menos presença da rua. Isso obrigou à digitalização das campanhas, até porque havia muitas pessoas que por medo, que por problemas de saúde estavam em casa, e portanto a fonte de contacto primária que tinham com o mundo eram as próprias redes sociais e o digital, e esse foi o grande momento de transformação. Destas últimas das legislativas de 2022 para estas últimas legislativas, eu acho que não houve uma diferença muito grande. Portanto, os partidos já estavam despertos para a necessidade de fazerem coisas nas redes sociais, já estavam despertos para a importância do digital. Eu acho é que o que se vai notando gradualmente em todos os partidos, acho que isso é transversal, é um grau de profissionalismo muito maior. E, portanto, enquanto os partidos há uns anos colocavam uma foto qualquer no Instagram porque era mais ou menos irrelevante, hoje têm preocupação de ter uma foto cuidada, bem trabalhada, pós-produzida, muitas vezes. E, portanto, os copies e os textos são melhores trabalhado, é dar mais atenção ao tema. Enquanto há algumas coisas tradicionais das campanhas políticas que se continuam a fazer, o outdoor, por exemplo, uma coisa gira sobre os outdoors, por exemplo, as redes sociais, é que antigamente a grande preocupação para fazer uma campanha política era a nossa cobertura de outdoors. Podíamos ter 400 outdoors no país, por exemplo, uma rede nacional de outdoors. Hoje a importância é fazer um outdoor que seja bom e que seja partilhado muitas vezes nas redes sociais porque chega a mais pessoas.
Pois, isso é sintomático. A minha pergunta era enviesada, João Gomes da Almeida, porque estava-me a lembrar... Ah, mas antes disso...
Essa ideia dos outdoors partilhados foi muito iniciada pela Iniciativa Liberal, sim, por causa dos poucos recursos que, sim, tinha, não foi?
Foi. Foi, e acho que depois, desde aí houve vários episódios em que várias forças políticas fizeram essa lógica de ter, com menos recursos, ter um bom outdoor que tivesse a possibilidade de ser bastante partilhado nas redes sociais.
Por exemplo, bom dia, daqui Helena Matos, estou a pensar naqueles, creio que eram do PAN nestas últimas legislativas, que tinham uma frase...
Douradas só na cama.
Douradas só na cama, portanto, é um pouco essa a intenção, é isso?
Exatamente. Porque quando há menos cursos, eu lembro, posso dar um exemplo pessoal, umas autárquicas que fiz, das últimas autárquicas, fiz a campanha do PSD Seixal. E foram aqueles autores do Mal de Setum, outra vez Arroz, e vamos dar um bigode aos comunistas que está ali. Foi uma forma de um sítio onde o PSD não tem muita expressão eleitoral, tem dificuldade em crescer, pois, e por isso mesmo tem poucos recursos. Consegui fazer uma campanha que chamasse a atenção da mídia tradicional, portanto, dos jornais, e que fosse partilhável nas redes sociais. E, portanto, muitas vezes temos que ter esse, o que nós chamamos na publicidade stopping power. Portanto, as pessoas pararem para, para olhar para aquilo que estamos a fazer.
Uhum. E era nesse sentido que lhe perguntava. Nesta campanha tivemos uma presença muito grande dos candidatos em programas de televisão informais, do daytime.
E também nas redes sociais.
Nas redes sociais, aquelas entrevistas no YouTube de Guilherme Geirinhas, Bom Partido. Houve uma marca muito grande, uma presença muito grande. Era nesse sentido que se lhe perguntava se os candidatos estão mais sensíveis a esses meios. Estão claramente.
Estão claramente mais sensíveis, mas também acho que nem sempre é a aposta. Eu sinceramente, e estive envolvido com uma das campanhas, mas eu achei que houve realmente muito poucas entrevistas à imprensa de escrita. E foi um problema. Jornais físicos, se quisermos dizer assim, impressos. E eu acho que uma coisa não substitui a outra. Obviamente que os políticos têm que acordar para a realidade e que é importante ir ao Guilherme Geirinhas, estamos a falar de milhões de visualizações, e se calhar conseguem ter a mesma audiência, embora digital, do que se fossem à televisão falar a um programa da manhã, como foram todos, por exemplo. Mas, de qualquer forma, uma coisa não invalida a outra. Agora, que estão despertos, obviamente estão.
Claro que estão. João Gomes de Almeida, muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado.
Por ter estado connosco aqui a trazer-nos estes dados. E ficamos aqui, Helena, meio divididos entre o impacto que isto tem, as redes sociais, o TikTok, depois nos nossos comportamentos como consumidores e como eleitores.
Bem, eu acho que vamos dividir, não é? Uma das coisas é a relação que nós temos e, sobretudo, que vemos sempre e cada geração vê sempre a geração seguinte,
mais novos.
A relacionar-se de uma forma que a perturba e que a assusta. Eu recordo num tempo em que, e até vozes e penas que era, e canetas muito ilustradas, não é, que viam na questão dos romances a desagregação, não é, da sociedade, não é, a vítima dos romances, aliás até o próprio Essa, naquela sua fase, nos contos, tem um conto sobre isso, né? Que ela, uma mulher que era um anjo de virtudes e depois acaba em queda moral, por assim dizer, e ele diz que é uma espécie de uma... Tudo aquilo era resultado da leitura dos romances. Romance no sentido de romance mesmo. Né? Ora, existe esse efeito, como é claro. Eu acho que as redes sociais, os ecrãs, per si, não são nem bons nem maus na relação com as crianças, simplesmente expõem e exponenciam, como sempre acontece nestas coisas, aquilo que é uma crise de autoridade dentro da família. E, portanto, se as pessoas não conseguem dizer aos filhos para estarem quietos ou para estarem sossegados à mesa ou que agora vamos almoçar ou jantar e, portanto, é para estar sentado à mesa... O facto de eles estarem a olhar para o ecrã apenas vem expor isso. Presumo que se não fosse estarem a olhar para o ecrã, estariam, sei lá, a tirar garfo pelo ar ou qualquer coisa assim do género, porque esse é o mesmo problema dos telemóveis nas escolas. Ou seja, como não há autoridade na escola para dizer não faz isto, não é? Acaba por, de facto, aquele objeto amanhã será outro qualquer, porque... Eu também tenho sempre esta dúvida, como é que se pode pedir a umas crianças que não passem a vida a olhar para os ecrãs, se também é isso que os seus próprios pais fazem, não é? Portanto, essa é mesmo uma das grandes dúvidas que me ocorre, quer dizer, porque não, isso, portanto, essa é a parte que nós temos. É claro que preocupa-me, e aí acho que as coisas podem ser mais complicadas e que passa pelo acesso em idades muito, muito precoces e que podem levar à adoção de comportamentos ou de práticas que podem deixar sequelas para o resto da vida. Isso passa muito, por exemplo, pela sexualização das raparigas, não é? Em idades muito, muito, muito precoces, como o Eduardo Sá aqui referia, ou, no caso dos rapazes, que todas aquelas coisas iniciáticas que podem levar a automutilações, a autoagressões, mas, quer dizer, nada disso foi inventado pelo TikTok, nem pelas redes sociais, nem pelos ecrãs. Tudo isso acontecia, agora aqui têm uma outra forma de expressão que, pegando com aquilo que tinha dito antes, tendo em conta a crise da autoridade que as famílias vivem, acaba depois por ter aquela dimensão. O que nós temos muitas vezes é estamos a discutir os suportes que exponenciam ou que mostram aquilo que são os nossos reais problemas. Aqueles pais japoneses têm aqueles filhos enfiados em casa há não sei quantos anos, que até têm aquele nome estranho, não é? Que estão fechados, fechados, fechados. Isso não foi porque apareceu o TikTok, eles já se fechavam e já para lá estavam durante anos fechadinhos dentro de casa. Portanto, não foi daí que veio. Agora, é claro, estas coisas depois exponenciam os nossos problemas familiares ou as nossas crises. E agora, passando para o ponto de vista político, é claro que a forma como uma sociedade livre lida com este tipo de fenómenos é particularmente diferente da forma como uma sociedade, que ainda para mais é uma distopia, como é o caso da China, é completamente diferente. Quer dizer, portanto, existem meios que nós não temos e, na minha opinião, não devemos ter. A minha opção é sempre não diminuir a liberdade. Nós temos é de estar aptos para viver com a liberdade e com todos os problemas que existem inerentes a essa liberdade. Portanto, esta é uma das partes, não é? Eu não consigo perceber porque é que as pessoas acham, mas não consigo mesmo perceber porque é que as pessoas acham que têm de pôr filtros para parecerem mais bonitas. É uma coisa que não... Que não me...
Helena, sim. Então quando uma pessoa se maquilha, o quê? É para parecer mais feia?
Também, por acaso estava a pensar também nisso. Mas quando tu tens filtros, eu sei, eu maquilho-me todas as semanas várias vezes. Mas se não te maquilhares, por exemplo, em televisão,
não, eu sei, mas se eu não puser um filtro, fico também muito mal. Eu não estou a dizer que eu ponha filtros, estou a dizer. Porquê é que as pessoas não hão de querer ser bonitas? Porque querem, não é?
Sim, mas é que não.
E porque as redes potenciam a recompensa.
Por exemplo?
Através da dopamina. Tu colocas um vídeo, se no primeiro minuto não tiveres 10 ou 20 ou 30 ou 50 likes, significa que aquele vídeo é um falhanço.
Corre mal, pois, e tens que fazer o melhor.
Pois,
tens...
Mas se tiveres likes, estás a receber uma recompensa para produzir mais.
Pois, eu essa parte...
E depois
parte,
entras no ciclo
eu essa
e não
parte,
sais.
Eu essa parte do like...
Desculpa lá, o like é como audiência.
É um elogio.
O like é o elogio.
É o elogio público.
Não é nada.
Estás bonita. É isso.
Mas o que é um like?
Um like é muita coisa diferente.
É a aceitação.
Repara. É o aplauso. Tu estás a expor-te publicamente, como se tivesse um espetáculo. O like é teres, é receberes palmas. Basicamente é isso. Não receberes palmas,
é teres a casa cheia num espetáculo, é teres audiências nos comentários que fazes.
Isso é diferente. Mas agora eu acho que há poucas coisas mais ilusórias e mais mentirosas do que os likes.
Sim, porque há muitas pessoas que andam, quando estava aqui,
acho que é absolutamente
andam
falso.
Ali pelo ecrã abaixo e põem likes em tudo.
Sim,
nem veem
é
o que é que
estão
a pôr lá. É likes. Mas, atenção, isto depois há um efeito aqui viciante, como em tudo, não é?
Sim.
Tudo tem um lado viciante, que é os likes influenciam o algoritmo, como é óbvio, não é? Assim como o número de seguidores influencia o algoritmo. E, portanto, tu tens...
Mas é assim, eu para mim, mas não sou eu que...
E depois há coisas que não sabes que são verdadeiras, por exemplo.
A necessidade de aprovação é uma coisa à qual eu devo ser completamente indiferente. Pronto, mas não sou eu que estou aqui em discussão e, portanto, as redes sociais comigo não vão longe, não é? Como já se deve ter percebido. Mas agora, sim, a necessidade de aprovação. Eu não consigo perceber isso da necessidade de aprovação. Eu demorei largo tempo a perceber porque é que as equipas que jogavam em casa se sentiam mais, jogavam melhor do que quando jogavam fora. Portanto, é um problema do meu, não é? Certamente. Mas... Agora, do ponto de vista político, eu acho que qualquer partido, sobretudo se for pequeno, vai sempre cavalgar os novos meios. Isso nota-se sempre. Dizer o enviesamento...
Eu às vezes estou a pensar assim, porque é que as equipas jogam em casa? Por exemplo, se tu tivesse que subir a Serra da Estrela sozinho ou com o público a aplaudir, a puxar por ti...
Ai não, eu preferia mil vezes sozinha.
Helena, mas
Zé muito... Manel, tu desculpa lá, agora com as pessoas, coitadas.
A Helena é contra a natura, não é? Contra a corrente.
Ainda vais desiludir as pessoas. Aliás, se não fosse assim, eu não estava aqui a fazer o programa contigo. Estou aqui há não sei quantos anos, nunca um dia disseste: olha lá que vai, Helena, não é? Portanto, é preciso mesmo ser particularmente coraçada. Eu acho que estes partidos. Claro! Eu acho que estes partidos usam os novos meios, como no passado se usaram. Os livros, as publicações, portanto, estão lá. É aquilo que lhes permite ganhar a visibilidade que aqueles que já estão instalados não têm. Com isto tudo, é claro que apesar pronto, de eu estar assim, sui generis, ficaria muito mais tranquila se o TikTok não fosse propriedade de uma empresa chinesa, porque esse aí depois já é outro assunto e é outro negócio e nós vemos, não falámos disso aqui, mas para lá disso nós temos neste momento, nós falamos muito, por exemplo, do Sr. Orban em relação às questões da Ucrânia, mas neste momento nós vemos, por exemplo, a China a entrar na Hungria com grandes investimentos, seja para construir painéis solares, seja, por exemplo, e isto foi uma coisa que me deixou ficar estupefacto, temos agentes da autoridade chinesa a fazerem patrulhas conjuntas com agentes de polícia húngaros em zonas que são alegadamente frequentadas por turistas, mas que na prática será para se conseguir controlar a diáspora chinesa na Hungria, que é grande até porque há grandes investimentos.
Não, já tivemos informação parecida sobre Portugal, não é?
Sim, não, mas isso era nível, escondido, não é esse nível. Mas era escondido. Sim, não, era escondido. Ali é oficial. Portanto, eu acho que aqui se confundem várias coisas e no fim chegamos a esta, que é esta insegurança que todos nós experimentamos, ou pelo menos que eu experimento, por saber, não é, que o TikTok é propriedade de uma empresa chinesa e aí as coisas começam a tornar-se um pouco mais complicadas por razões políticas, obviamente.
Olha, ainda bem que existe uma potência com o poder económico dos Estados Unidos para dizer a gente compra ou então vocês não estão cá. No fundo é o que estão a dizer, não é? É que eles compram, ou um americano qualquer compra, digamos, um fundo, qualquer coisa compra. Porque a perspectiva é essa. Agora, isto, quer dizer, aquilo que disse aqui o João Gomes de Almeida e que de alguma forma também disseram todos é que se as pessoas passam aqui tempo, tem que se dar atenção ao sítio onde elas estão. Portanto, se antes passavam muito tempo a ler jornais, ou menos do que nós imaginamos, mas se dava muita importância aos jornais, e há muitas coisas que se passam em primeiro lugar na imprensa durante muito tempo, e depois isso é um mundo que, mal ou bem, desapareceu. Podemos dizer que a parte do cérebro que nós dedicamos à leitura é diferente da parte do cérebro que dedicamos ao zapping, seguramente. E provavelmente nós gostaríamos de ter mentes mais refletidas, mas eu acho que isto tudo, só para dar uma nota positiva no fim, não é? Tudo isto vai evoluindo, não é? Tudo isto vai evoluindo e nós vamos encontrando formas de nos adaptar. Quer dizer, eu lembro quando o Twitter apareceu, o Twitter, eu próprio fui vítima disso no início, que é, o Twitter estava limitado a 140 caracteres. Portanto, a gente só podia escrever 140 caracteres, o que significava que fazíamos coisas micro, e que era muito impulsivo. Era muito impulsivo. Portanto, nós estávamos ali, tal, 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 tal. E muitas vezes a probabilidade de se disparar antes de pensar era muito elevada. E aconteceu com boa gente. E aconteceu com boa gente, ainda hoje acontece. No entanto, com o evoluir do tempo, o Twitter transformou-se numa arma de comunicação oficial. Hoje em dia, para saber o que é que diz um político em qualquer parte do mundo, a primeira fonte de informação é o Twitter. Não é nem o TikTok, nem o Facebook, nem o Instagram, é o Twitter. Portanto, há muita gente que vive, por exemplo, do Instagram. No outro dia descobri, lembrei-me, que uma das armas mais poderosas da Isabel Soares, não, da filha do Presidente de Angola,
Isabel dos Santos,
ela é uma influencer do Instagram.
Uhum.
Ela é uma influencer do Instagram. E como é que uma pessoa se transforma numa influencer? Quer dizer, tudo depende da dimensão dos países, mas repara, porque transforma-se, lembro-me de uma vez um amigo meu que tinha uma filha que queria ser influencer, disse, epá, vai lá à página dela no Instagram, gostar dela, porque ela só começa a ter contratos a partir de 10 mil seguidores. Mas depois os contratos, o que é que são? As influencers a seguir começam, primeiro começaram de maneira muito simples, e a maior parte das pessoas não tem noção disso, que era, iam a lojas de roupa ou de maquilhagem, e portanto em troca de um sapato ou de uma... Ou de um rímel, punham uma coisa a dizer bem daquilo, a dizer que gostavam muito, que estavam muito bonitas com a roupa daquele sítio. E depois isto foi crescendo, 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 até chegarmos a um momento em que para muitas marcas é mais tem mais efeito se contratarem um influencer do que se fizerem uma campanha no órgão de informação tradicional. Portanto, isto toca connosco, não é? Nós somos um órgão de informação tradicional. Porquê? Porque o influencer é amigo da pessoa que está a influenciar. Amigo entre aspas. Uhum.
É o consumidor a partilhar a experiência.
Exatamente. É o consumidor a partilhar a experiência.
É um de nós.
Se a pessoa diz assim, epá, passei um fim de semana, este hotel maravilhoso. Eu acho que o hotel é maravilhoso, mas não tenho noção que essa pessoa passou esse fim de semana, este hotel maravilhoso, não pagando como eu pagarei se for para lá, mas porque foi para lá e lhe ofereceram tudo. Desde a massagem, ao jantar especial, ao quarto VIP, essas coisas todas. E depois eu quando chegar lá pago, coisa que ela não pagou e não tenho direito a essas coisas todas. Mas aquilo tem um efeito absolutamente colossal e a contratação destes influencers permite gerar receitas brutais. Agora, isto evoluiu, quer dizer, vai continuar a evoluir e vão continuar a aparecer coisas novas. E, portanto, muitas vezes o que nós temos que fazer é tentar ser, quer dizer, racionais.
Literacia também, literacia. Portanto, e perceber literacia, o que é que está por trás dessas mensagens. Estamos em cima da hora. Até amanhã em mais um Contra Corrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.